A Voz da Profecia hoje envia um abraço muito carinhoso a todos os amigos ouvintes desse programa que já tem mais de 50 anos. E queremos que você se lembre, amigo ouvinte, que nós estamos aqui orando diariamente por você. Um membro do Clube dos Lojistas estava sendo homenageado por trabalhar para uma companhia que já operava há 100 anos. Quando os aplausos terminaram, o presidente da companhia perguntou: há alguém presente que pertença a uma empresa mais antiga do que esta? Um pastor lentamente se levantou. Todos começaram a rir até que ele começou a falar. E ele disse: a Igreja de Cristo é a instituição mais antiga do mundo. Ela foi fundada pelo próprio Senhor Jesus Cristo e está funcionando há quase 2000 anos. E eu tenho a honra de pertencer a ela. Se a igreja não fosse importante, Jesus nunca a teria fundado. E naquele momento, quando ele parou de falar, todos aplaudiram efusivamente. O título da palestra de hoje é O que Jesus disse sobre a igreja. Logo após Pedro ter confessado sua fé em Jesus como Filho de Deus, o Senhor lhe disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versos 17 e 18. A verdade que Pedro confessou em nome de todos os discípulos é o fundamento básico da fé. A igreja é uma fundação divina, e Cristo mesmo é esta pedra. Pedro, ou Petros, em grego, significa pedra pequena, ao passo que Petra significa rocha, pedra viva, um bloco sólido de pedra, um rochedo, na verdade. O próprio apóstolo Pedro, em seus escritos, desfaz qualquer ideia de que ele mesmo seja a pedra da qual Jesus fala aqui. Em Atos 4:11, Pedro diz o seguinte acerca de Jesus: ele, Jesus, é a pedra que veio a ser cabeça de esquina. Pedro também menciona em sua primeira epístola, no capítulo 2, versos 4 e 8, a Jesus como a pedra viva, a pedra angular. E ainda lemos na palavra de Deus, citando o profeta Isaías: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentarei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, e aquele que crer não será confundido. Isaías 28, 16. Na parábola do homem prudente que construiu a sua casa em base firme, Jesus está confirmando que ele mesmo é a rocha sobre a qual as pessoas poderão encontrar segurança perfeita e estabilidade. Em Lucas, no capítulo 20, verso 17, o Senhor deixa claro diante dos incrédulos sacerdotes da sua época o verdadeiro caráter da sua missão. Ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. O apóstolo Paulo faz a mesma declaração de que Cristo é a pedra, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10, verso 4. No capítulo 13, no verso 11 do livro de 1 Coríntios, há uma grande confissão: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E, finalmente, um texto claríssimo, cristalino, luminoso, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Efésios 2, verso 20. O Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O triunfo de Jesus sobre a morte através da ressurreição é a verdade central do cristianismo. O livro de Atos, no capítulo 2, verso 24, referindo-se a Cristo, diz: ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse ele retido por ela. Por causa da vitória do Salvador sobre o túmulo, nenhum membro de sua igreja jamais ficará sob o domínio da morte. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. As chaves do reino são as palavras de Cristo. Elas são espírito e vida para quem as recebe. São as chaves para reconciliar as pessoas com Deus. O poder salvador do Evangelho é a única coisa que admite homens e mulheres no reino do céu. A igreja, dotada com a justiça de Cristo, é sua depositária das riquezas de sua misericórdia, de sua graça e de seu amor. Quando a igreja, como corpo de Cristo, o representa e o proclama, demonstra o poder da graça salvadora do Senhor Jesus. A igreja, além de corpo de Cristo, é comparada também a um rebanho de ovelhas e também simbolizada por uma mulher cujo marido é Cristo. Em outro texto é descrita como a família. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1, verso 12. Os discípulos, cumprindo a ordem de Cristo, deviam pregar o Evangelho. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Marcos 16, verso 15. A pregação dos apóstolos no Pentecostes converteu milhares. Leia comigo agora Atos 2, verso 47, onde diz, e acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amigo, hoje Deus está convidando você para unir-se à sua igreja, para unir-se à família do Senhor. Escute esse maravilhoso chamado. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Meu filho querido, não espere virar santo antes de vir para a igreja, porque ela é um lugar de preparo, onde Deus se encontra com você e abençoa você. Venha trazer suas dúvidas e preocupações. Venha como está e o Senhor cuidará de tudo. Deus está chamando você. Em Provérbios, capítulo 3, verso 6, há uma linda promessa. Diz assim, Ele endireitará as tuas veredas. Venha para a igreja. E deixe os seus problemas com Deus. Ele os resolverá. E, finalmente, Ele salvará você, porque você também é um filho da família de Deus.
Há tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver. Mas hoje vim a este tempo que entrei, não sei dizer. Sentei num canto ali no fundo. Tentei cantar, tentei sorrir. E um sentimento tão estranho me deu vontade de sair. Foi quando tudo então mudou. Senti a voz de Deus no ar. Senti sua mão. Senti vontade de chorar. Agora Jesus me chama, que eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas falta um pouco para lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, em luta estou. Senhor, não tenho forças, mas vou. Agora Jesus me chama, eu não consigo levantar. Estou tremendo e comovido, mas faltam forças. forças pra lutar. Senhor, estou tão fraco. Senhor, muito estou. Senhor, não tenho força.
Obrigado, Fernando. Como é maravilhoso saber que quando entramos para a família de Deus, o Senhor cuida de nós. Eu gostaria de perguntar a você que está me ouvindo agora, você gostaria de pertencer à família de Deus? Se você já é um filho da família de Deus, gostaria de continuar pertencendo? Se é este o desejo do seu coração, ore comigo agora, querido Pai. Obrigado por tua família. É um privilégio grandioso ser filho teu e pertencer à tua família. Louvado seja o teu nome. Permita, Senhor, que quando Jesus voltar, para então reunir a família da terra com a família do céu, nós possamos ir todos com ele para o lar. Oramos em Cristo. Amém.